Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a infraestrutura nacional é deficiente e traz enormes prejuízos ao país, pois é um dos itens que mais afetam negativamente o chamado custo Brasil. No ranking da competitividade 2011-2012, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil, no requisito básico de infraestrutura, perdeu mais duas posições e situa-se na 64ª posição no universo de 142 países. Além disso, a capacidade de investimento do setor público nessa área está limitada pela necessidade da geração de superávit primários e pela elevada rigidez dos gastos públicos. 85% das despesas não financeiras da União têm caráter obrigatório. Somando os investimentos públicos e privados em infraestrutura, a taxa brasileira não atinge, nos últimos 10 anos, sequer a 2% do PIB, nível bastante inferior aos quase 6% da Índia, dos 6,3% do Chile e dos 7,5% investidos pela China. O resultado dessa baixa capacidade de investimento, que se verifica por décadas, pode ser avaliado pelo tempo que perdemos nos aeroportos, pelas vidas que foram ceifadas em virtude da precariedade das estradas, pela convivência com caminhões em vias onde só deveriam trafegar veículos leves, pelo custo da demora no embarque nos portos, no custo para a saúde pública de uma provisão adequada de saneamento básico e no sucateamento de nossa malha ferroviária. Por isso, as iniciativas para viabilizar o aprimoramento dos mecanismos que podem contribuir para a diminuição desse custo são altamente louváveis. Nesse sentido, meu caro senador Benedito Lira, a Frente Mista em Defesa da Infraestrutura Nacional promoveu em 4 de outubro o seminário intitulado Propostas para Destravar as PPPs e Concessões, evento que contou com o apoio da Bolsa de Valores, da Bovespa, da Confederação Nacional da Indústria e do jornal Valor Econômico. O seminário contou com a participação de representantes de diversas entidades, como a Associação Nacional de Transportes Públicos, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a Associação Nacional de Empresas de Obras Rodoviárias, assim como de líderes empresariais, dirigentes públicos e parlamentares interessados no assunto. Os resultados do seminário apontam para a urgente necessidade das PPPs e concessões serem aprimoradas e consolidadas para atrair os investimentos indispensáveis ao aumento da oferta e da qualidade dos serviços de infraestrutura. No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, deu-se inegável impulso às concessões. E agora a presidente Dilma sinaliza para a adoção desse modelo no setor aeroportuário e de energia elétrica. Já no governo do presidente Lula, foi sancionada a Lei nº 11.079, de 2004, que instituiu normas gerais para licitação e contratação de parcerias público-privadas no âmbito da administração pública. São arranjos ainda, infelizmente, subutilizados pelo país no fortalecimento de nossa infraestrutura. Por exemplo, a parceria público-privada é um instrumento que poderia dar grande impulso aos investimentos com maior participação e com a participação fundamental do setor privado. Um estudo elaborado pelo economista Gessner Oliveira a pedido da Frente Parlamentar em Defesa da Infraestrutura Nacional, constatou que no âmbito federal existem apenas 7 projetos em estudo e nenhuma, pasmem os senhores, nenhuma parceria público-privada foi contratada no âmbito do governo federal. Já os estados mostram 17 parcerias público-privadas contratadas com valor total de 7,4 bilhões de reais e outras 21 parcerias em estudo. Um bom indicador da eficiência desse instrumento de realização de obras públicas está na avaliação que recebem. De acordo com matéria do Jornal Econômico Valor Econômico de 18 de outubro último, em 3 das 4 PPPs estaduais mais antigas, os indicadores de desempenho têm sido cumpridos em 100%. Apenas na rodovia MG050, a média do índice está um pouco abaixo, 96%. A diferença é que na parceria público-privada, a empresa é remunerada a partir de metas de desempenho. Certamente, a empresa contratada fará tudo o que estiver ao seu alcance para o cumprimento das metas. Esse é um ponto fundamental para a realização dos serviços ou obras. Senhora Presidente, senhores e senhoras senadoras, para destravarmos as PPPs e estimular uma maior participação da poupança privada nos investimentos em infraestrutura, é fundamental aumentar a segurança jurídica para reduzir os riscos desse tipo de operação, melhorar os marcos regulatórios, diminuir os custos de financiamento, estimular novos mecanismos para financiamento de longo prazo e aumentar a capacidade de formulação e execução dos órgãos públicos no nosso país, que foram desaparelhados ao longo do tempo. Das várias ações necessárias constatadas por este seminário, destaco duas que são fundamentais. Primeiro, permitir que o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas preste garantias para estados e municípios. Permitir que os entes subnacionais possam contratar parcerias acima do limite de 3% da receita corrente líquida, desde que respeitadas as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Senhoras e senhores senadores, com este pronunciamento, pretendo alertar para a subutilização desse instrumento valioso, quando sabemos que é premente a necessidade de aportarmos novos investimentos e, ao mesmo tempo, demonstrar a nossa estranheza com essa constatação de que esse instrumento não decolou no Brasil, não teve uma trajetória exitosa durante esse período, desde a data de sanção da lei que o instituiu. Acredito que as parcerias público-privadas e as concessões seriam as formas mais eficientes e rápidas de alavancar os investimentos em infraestrutura e o Brasil não pode perder mais esta oportunidade. Quero, nessa parte final, pedir licença e a tolerância da presidente para trazer um outro assunto nesse pronunciamento que diz respeito a algo que vem representando no Brasil uma verdadeira epidemia. Refiro-me à preocupação com acidentes de trânsito, em especial motocicletas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, acidentes de trânsito estão no mundo inteiro entre as 10 causas mais frequentes de morte. Nos países de renda média como o Brasil, chega a ser a 7ª causa mais frequente. No Brasil, segundo as estatísticas do DataSUS, quase 40 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito relacionados ao setor de transporte. A quase totalidade em acidentes de trânsito. Deste, 10 mil óbitos foram registrados em acidentes envolvendo motocicletas. Se acrescentássemos a esses dados os números relativos aos feridos, senhora presidente, o quadro seria ainda mais dramático. Não nos esqueçamos, senhoras senadores, senadoras e senhores senadores, de que as sequelas de um acidente de trânsito podem ser gravíssimas, de tal modo que não podem ser totalmente separadas das estatísticas de mortalidade na percepção da gravidade que representam esses acidentes. Acidentes envolvendo motos, em particular, são especialmente graves, mesmo quando não implicam em morte. Estudo recente do Hospital das Clínicas de São Paulo mostra, por exemplo, que 6 meses depois do acidente, 82% dos motociclistas acidentados atendidos naquele hospital ainda não tinham voltado a trabalhar nem retornado às atividades normais. Muitos deles, de fato, por força das sequelas do acidente, dificilmente retomarão as mesmas atividades que realizavam anteriormente. Em média, segundo esse mesmo estudo, os pacientes atendidos por acidentes de moto ficaram 18 dias internados, representando cada um custo médio de R$ 35 mil ao SUS. Diante dessa gravidade, há quem defenda a ideia de que o problema deveria ser tratado com a mesma seriedade com que se enfrentam as epidemias. Por tudo isso, senhora presidente, quero aqui louvar a iniciativa do governo do Estado de Pernambuco, que criou este ano um Comitê Estadual de Prevenção de Acidentes de Moto, com o objetivo de fazer frente a essa verdadeira epidemia. Pernambuco já é hoje o 5º estado com maior número de acidentes de moto, que representam mais de 30% do total de acidentes de trânsito, uma média, portanto, que se situa acima da média nacional, que já é elevada, como referi. Entre 2000 e 2010, as mortes por acidentes de moto cresceram mais de 250% no nosso estado. Parte desse aumento talvez possa ser explicado como efeito de um aperfeiçoamento do registro estatístico, mas ainda assim não deixa de ser um número impressionante. Na próxima semana, esse Conselho vai realizar em Recife o primeiro fórum de mobilização para a prevenção dos acidentes de moto. Esse encontro, senhora presidente, será uma excelente ocasião para que se discuta a situação dos acidentes, bem como para que se analisem estratégias e experiências bem-sucedidas de enfrentamento do problema, postas em prática em outras unidades da Federação. Quero concluir parabenizando ao comitê, a quem saúdo na figura de seu coordenador, Antônio Carlos de Santos Figueira, secretário estadual de Saúde, pela iniciativa de promover o fórum que vai pôr foco ao enfrentamento dessa questão e muito contribuirá, eu tenho certeza, para que adotemos políticas públicas mais eficientes para lidar com esse problema.
Senador Monteiro.
Quero, ao concluir, por favor, eu quero conceder, com muita satisfação, a parte ao nobre senador Wellington Dias.
Primeiro, eu quero aqui me congratular com Vossa Excelência nessa saudação ao governo de Pernambuco por essa iniciativa. É, sem nenhuma dúvida, um dos grandes desafios que nós temos. Agora mesmo foi divulgado, embora o ministro Zé Eduardo Cardoso, embora com alguns dados incompletos de alguns estados, os indicadores de homicídios de bala, faca, enfim, todas as formas de homicídios. E tivemos um leve decréscimo em relação ao ano anterior. É claro que precisa checar a finalização dos dados, como ele mesmo lembra, para que a gente tenha um mapa mais adequado. Totalizam ali mais de 20 mil pessoas assassinadas no Brasil no ano de 2010, que já é por si só, né, um quadro de guerra. Veja, a gente tenta imaginar 20 mil pessoas, 20 mil corpos, a gente tem uma noção do que estamos falando. Na área dos acidentes é o dobro, o dobro. No meu estado também, vejo a preocupação do governador Wilson Martins, que já era minha também como governador, mas veja, nós temos principalmente no sertão a troca do cavalo, do burro, do jumento pela moto. Muitas vezes, pelas facilidades, o cidadão chega de cavalo na loja de revenda e sai de lá montado numa moto. Então, o que, que eu quero chamar a atenção? É a necessidade de se ter um olhar de como lidar. De um lado, um transporte popular, um transporte de grande utilidade, principalmente as pessoas de mais baixa renda, a juventude, mas do outro, de duas rodas, muito perigoso. Muito perigoso. Então, se não tivermos aí uma mudança nisso, de um lado eu penso assim, eu apresentei aqui uma proposta que é de colocar o capacete, por exemplo, como um acessório obrigatório. Um acessório obrigatório. E muitas vezes você vende uma moto e não vende o capacete. Então, quando você comprar a moto, já compra ali junto com o capacete, assim como você compra um carro, já vem com o pneu de suporte, já vem com o macaco, com outras coisas ali juntas. E eu quero me somar a Vossa Excelência por essa ideia de ter um comitê, porque se envolve realmente diversas áreas.
Diversas áreas.
Diversas áreas. Aliás, o governo federal e o governo
estadual
e os municípios. Nós temos uma dificuldade, e eu quero aqui dar esse testemunho para finalizar, de que os municípios têm dificuldade em muitos lugares de cumprir com o seu papel. A pressão local, a cultura, enfim, na hora que começa a arrochar, como se diz ali, para fazer a coisa certa, começa a vir a pressão, enfim, e termina tendo problema. Então, eu creio que essa casa, a gente também, da mesma forma, precisa olhar para essa área com todo carinho e me soma, Vossa Excelência, para que a gente possa ajudar o Brasil a encontrar uma saída nessa área que todos os anos tira milhares de vidas no nosso país. Muito obrigado.
Eu agradeço a parte do nobre senador Wellington, que enriquece aqui o nosso pronunciamento, e queria também, meu caro senador, destacar o efeito, o reflexo disso no sistema de saúde no Brasil. Ou seja, os acidentes nessa área envolvem tratamentos que são muito dispendiosos, né? Na área de traumatologia, por exemplo, isso vem representando um impacto no orçamento da área de saúde no Brasil, um impacto muito significativo. Então, nesse momento em que discutimos no Brasil sempre o subfinanciamento do sistema de saúde, imagine, Vossa Excelência, o que vem representando essa escalada, esse crescimento impressionante dos acidentes em decorrência do extraordinário aumento da frota de motocicletas nesse país. Então, acho que é um assunto que, pela sua gravidade, merece a atenção dessa casa e, sobretudo, reclama a necessidade da adoção de políticas públicas articuladas nos diversos níveis, como Vossa Excelência aqui bem lembrou, e, sobretudo, com o sentido de urgência que, a meu ver, esse assunto requer. Era esse o pronunciamento. Eu agradeço à mesa pela tolerância. Muito obrigado.